E agora a gente vai falar de um momento importante vivido aqui dentro desse prédio, que foi o movimento da legalidade. A campanha da legalidade em 1961. E quem conversa conosco é o jornalista e autor do livro 1961, O Golpe Derrotado, Flávio Tavares. Bom dia, que honra recebê-lo aqui no Super Sábado. Flávio, bom dia.
Bom dia, bom dia. A honra é poder conversar com vocês e revelar algumas intimidades, digamos assim, do Palácio Piratini, principalmente vividos naquela época, 1961.
Que prazer estar falando contigo, Flávio. Bom, só para situar o nosso ouvinte, a legalidade foi uma campanha, uma mobilização liderada pelo então governador Leonel Brizola para garantir a posse do presidente João Goulart, naquele momento ali, né, depois que o Jânio Quadros renuncia. E eu queria começar lhe perguntando, isso foi um momento muito emblemático, de fato, aqui nos porões do Palácio Piratini, e o Flávio, naquele momento, era jornalista e estava cobrindo como repórter. Como é que foi a tua rotina naquele momento ali, Flávio? Em 1961.
Que idade tu tinhas, hein?
O Jânio Quadros renunciou numa sexta-feira. E em seguida, os ministros militares disseram que o vice-presidente da República, que tinha ido em visita oficial à China, a China comunista, que não tinha relações com o mundo inteiro, e acusaram o João Goulart de comunista. Estávamos em plena Guerra Fria. Isso é um contexto geral para entender o golpe de 1961, que foi derrotado a partir do Palácio Piratini. No sábado houve uma edição extra da Última Hora, que não circulava no fim de semana, então os jornais vespertinos eram assim, e nós preparamos essa edição dentro do Palácio Piratini, que era a fonte de notícias, O Brizola tinha feito uma tinha dado uma entrevista, que de fato foi um discurso pelo rádio, depois da meia-noite desse sábado, e a Rádio Gaúcha foi a única que transmitiu o discurso. A Rádio Gaúcha e a Farroupilha.
Que momento, né?
Exatamente. E o país inteiro assistiu, ouviu aquele discurso, que era a recusa do golpe do Estado. Então, isso é um golpe e nós vamos nos mobilizar. Bom, e a Rádio Gaúcha foi fechada por isso, em seguida pelo governo federal. No domingo, nós pensamos que nós não tínhamos informação sobre a posição do exército em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que era ainda indefinida. E aguardamos um revólver em punho das janelas de baixo e de cima do piso superior do palácio, aguardamos a invasão por terra. Por que eu digo invasão por terra? Porque depois houve tentativa de bombardeio aéreo do palácio.
Sim.
Aguardamos a edição, a invasão do palácio por terra. E aí eu fiz algo que marcou não só a minha vida, mas marcou o palácio. Eu quebrei um vidro do palácio, a janela oval que dá para a catedral.
Sério, Flávio?
Eu tinha 20 e poucos anos naquela época, em plena juventude. A juventude é arrebatadora, faz qualquer coisa, se expõe a todas as aventuras. Eu pedi a um brigadeiro uma escada e ele trouxe, me obedeceu. Não era nada, eu era um jornalista apenas. E subi na escada e quebrei a janela oval do palácio, que dá para a catedral.
Mas tu quebraste, entendeu, sem querer ou por querer?
Não. Eu pedi a escada para quebrar a janela
para
oval.
Para quebrar?
Para quê? Para instalar ali uma metralhadora ou um soldado com fuzil.
Nossa.
Porque a invasão seria pelo lado da catedral, que era a parte mais descoberta do palácio. É uma que vai até o final. Hoje existe ali uma estátua do Brizola, a parte que dá o rio, se vê o rio dali.
Para o nosso ouvinte imaginar como era o Palácio Piratini naquela época, o cenário, os jornalistas ficavam no porão do palácio, né? No subsolo.
Os porões do palácio eram as salas da imprensa do palácio, onde estavam instaladas as rádios, que transmitiam diretamente do palácio.
E quantas pessoas estavam ali naquele período, convivendo diariamente? Eram dezenas de pessoas?
Naqueles dias, vamos ficar naqueles dias, foram dezenas de pessoas. Mas quando veio a notícia de que as tropas do exército se encaminhavam para tomar o palácio, para invadir o palácio, todo mundo teve, a grande maioria teve pretextos para sair. Ou seja, a exposição era apenas de boca, de palavras.
Aí diminuiu o quórum, né? E as pessoas começaram a ir embora.
Quórum. Ficamos sem quórum.
Pretextos reduzido. É muito bom. Eu tô com dor de barriga. Tá
minha mãe me ligou. E nesse período, o senhor dormia no palácio? O senhor não arredou o pé daqui? Dormia, comia?
Eu passei praticamente os três primeiros dias no palácio. Dormia nos sofás do palácio.
Sem tomar banho, nada.
Ah, não, isso não era nem se pensava em tomar banho. Nós comíamos no palácio, tomávamos café na parte residencial do palácio, almoçávamos no palácio, jantávamos no palácio.
E Flávio, pro nosso ouvinte entender por que era difícil de sair do palácio, por que tinha que ficar sempre aqui, dormir aqui, ficar aqui, não conseguia tomar banho?
Bom, não é uma explicação razoável, racional. Mas naquele momento, ninguém, de um grupo muito pequeno, mas um grupo afeito a todos os problemas, nós achamos que tínhamos que ficar lá, não só em termos jornalísticos, que a cada momento surgia um detalhe novo. O centro do país, naquele momento, era o Palácio Piratini. Que não estava nem sequer terminado. A parte superior, aqueles salões do Negrinho, do Pastoreio, pintados pelo Aldo Locatelli, não tinham sequer sido terminados. O palácio não estava sequer concluído em 1961. Nos detalhes, nesses detalhes principalmente da decoração. Mas e já foi o coração, para usar o lugar comum, o coração do país naquele momento. Porque a campanha da legalidade depois se expandiu pelo país inteiro. Houve uma rede, a chamada rede radiofônica, foi a resistência do rádio, pelo rádio, que naquele momento tinha muito mais abrangência do que hoje, porque a televisão não tinha entrado ainda nos lares. Em Porto Alegre havia só um canal de televisão, muito precário ainda. O rádio era o grande mobilizador, e o Brizola soube utilizar isso.
Isso, aliás, que eu ia lhe perguntar, Flávio. Como é que era acompanhar de perto justamente a liderança do Brizola, os discursos que eram inflamados e muito carismático, né? Como é que era acompanhar isso de perto? Qual é a percepção e a lembrança que tu tens disso?
Bom, eu acho que foi o momento mais importante da história do Brasil nesse século, no século XX. Foi o momento, a última grande mobilização de massas do país, que nem depois do movimento das diretas já superou, porque nós estávamos ali nos expondo em termos vitais, nós estamos sob a ameaça de um bombardeio. Depois veio a ordem de bombardear o palácio para terminar com a voz do Brizola, com a voz celular do Brizola. Veio a ordem de Brasília, e os não houve o bombardeio do palácio pelos aviões da base aérea de Canoas, porque os sargentos legalistas desarmaram os aviões e furaram os pneus dos aviões.
Essa história é incrível, né?
É incrível. Foram liderados pelo sargento Moura Calisto, que era primo do Brizola. Que era primo e irmão do Brizola.
Lealdade,
do Moura,
né?
Do Brizola.
Lealdade.
Era até fácil armar os aviões, mas os pneus, aí eles se esconderam, inclusive as bombas, e furaram os pneus dos aviões. Você não tinha como decolar, que os pneus estavam baixos.
Flávio Tavares, jornalista, que coisa boa poder te ouvir. Obrigada por compartilhar essa experiência conosco, com o Super Sábado e os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Eu só quero lembrar um outro detalhe. O Palácio Piratini está cheio de túneis que vão dar junto ao Teatro São Pedro, naquela baixada que existe junto ao Teatro São Pedro.
Ah, isso é bem lembrado, isso é bem curioso.
Porque foi feito ainda com aquela concepção de que os governantes tinham que ter uma alternativa para fugir caso o povo se rebelasse. Então, o Palácio Piratini tem até esse detalhe que eu, naquela juventude dos anos, quando eu tinha 20 anos, por volta de 20 anos, tentei chegar até o final desse túnel, depois da campanha da legalidade, claro. Mas e não consegui, porque comecei a me sentir com falta de ar, mas que... Não consegui, penetrei, eu acho que uns 50 metros até percorrer quase toda a Praça da Matriz, que hoje é a Assembleia Legislativa, que ainda não era ali. Ali era uma residência e uma praça.
E para o ouvinte imaginar, qual é o tamanho, o diâmetro desse túnel, Flávio? Assim, não sei qual altura tu tens, mas tu conseguia andar ereto ou tinha que te curvar?
Não. Tínhamos que andar agachados. Não, o túnel tem...
Muito estreito.
Muito estreito. Até não, úmido, não, né? É muito estreito, ele é muito baixo.
Baixo.
A largura até é razoável, se aguenta bem. Pode, talvez, uma pessoa e meia, digamos assim, passa. Um magro como eu sou um magro eterno, não sou eterno, mas sou magro eterno. Uma pessoa obesa não, já não passa ali, ou passa com dificuldade.
E é um ambiente úmido, imagino, né, Flávio? Insalubre,
sim,
né?
Úmido, insalubre, e num determinado momento começa a sentir falta de ar. Falta de ar, porque o ar passa a ser muito rarefeito e realmente nos deixa sem respiração. Mas isso era para a possibilidade dos governantes fugirem. Viu? Que o Palácio Piratini, até pelo nome, o Piratini, quer dizer, na tradução, seria bacalhau, peixe seco. Peixe, bom.
Lugar de peixe seco, né?
Exatamente. E por que tem esse nome? Porque Porto Alegre, a República Rio-Grandense, foi proclamada na cidade de Piratini.
Exatamente. Primeira capital. Obrigado.
Porto Alegre nunca foi Farroupilha. Porto Alegre tem esse título que eu acho que é absurdo, muito leal e valerosa, por ter sido sempre leal ao Império.
Ao Império, exato.
Ao Império. Isso é um absurdo. A Câmara de Vereadores da capital tinha que destituir esse título que foi dado pelo Império. Muito leal e valerosa.
Entendeu? Flávio Tavares, muito obrigada pela participação, muito obrigada por compartilhar essas histórias. A gente fica imensamente feliz em contar com a tua experiência, com toda essa vivência aqui. Um abraço para ti, te cuida, e quem quiser pode ler o teu livro, né? Que é certamente 1971, traz...
O golpe
derrotado. Exatamente. Obrigadão, viu? Um abraço para ti.
Obrigado para vocês.